DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Ao meu lado está António Cascais com as notícias.
Boa noite. Na Guiné-Bissau, o diretor-geral da Polícia Judiciária recusou-se a prender o ministro do Interior, acusado pelo Ministério Público de responsabilidades criminais, no embarque forçado dos 74 sírios com passaportes falsos num voo da TAP. Uma nota de esclarecimento público assinada pelo Procurador-Geral da República Guineense refere que o diretor da PJ, Armando Namonche, incorreu num crime de desobediência a uma ordem judicial, pelo que vai ser instaurado um processo disciplinar. Aprofundamento desta notícia no Jornal da Noite, que se segue logo após este noticiário. No Sudão do Sul, a situação continua tensa. Os líderes dos países do leste da África integrados na Autoridade Internacional para o Desenvolvimento, IGAD, na sigla em inglês, reuniram-se nesta sexta-feira em Nairobi para tentar encontrar uma solução para a crise. Da IGAD fazem parte a Etiópia, o Sudão, Quênia, Uganda, Somália e Djibouti. O presidente do Sudão do Sul comprometeu-se a dialogar com o seu principal rival político, o ex-vice-presidente Riek Machar, na próxima semana na Etiópia para tentar encontrar uma solução à crise. Está também em preparação um cessar-fogo no Sudão do Sul. No Líbano, uma grande explosão de um carro-bomba no centro de Beirute deixou nesta sexta-feira 5 pessoas mortas, entre elas o ex-ministro libanês das Finanças, além de mais 50 pessoas feridas. Nos últimos meses foram registados vários atentados terroristas no Líbano, com dezenas de mortos contra as forças de segurança e posições do grupo xiita libanês Hezbollah. A segurança deteriorou-se no Líbano desde o início da crise na Síria, em março de 2011, com um aumento dos confrontos sectários, assassinatos e sequestros. Enquanto isto, na Síria, as forças do regime de Bashar al-Assad mataram nesta sexta-feira 80 terroristas, como denomina seus opositores, em uma emboscada numa região ao norte de Damasco, segundo a agência de notícias oficial Sana. A agência destacou que entre os mortos há pessoas de diversas nacionalidades, como egípcios, sauditas, líbios e paquistaneses. Na Turquia, o primeiro-ministro Recep Erdogan considerou hoje uma vergonha e um delito a decisão judicial de bloquear um decreto que limitava os poderes da polícia e do Ministério Público em casos de corrupção. O Conselho Superior de Juízes e Procuradores turcos considerou que o referido decreto corresponde a uma tentativa ilegítima do governo de controlar polícias e procuradores. A rejeição do decreto governamental foi o mais recente episódio de um conflito entre os poderes executivo e judicial da Turquia, numa altura em que o governo de Erdogan enfrenta pressões devido a sucessivos casos de corrupção envolvendo ministros e familiares. Na Rússia, as duas integrantes do grupo punk Pussy Riot, em liberdade desde segunda-feira, após quase 2 anos na prisão, anunciaram nesta sexta-feira a criação de um projeto para a defesa dos direitos dos presos russos. O projeto foi batizado de Zona do Direito, trocadilho que em russo alude às prisões, já que na linguagem coloquial a palavra zona pode significar colónias de trabalho forçado. As duas jovens que saíram livres em virtude da amnistia geral que entrou em vigor na Rússia na semana passada, após cumprirem quase integralmente a sua pena por vandalismo motivado por ódio religioso, explicaram que o projeto, por enquanto, não tem fundos de financiamento. Em Angola, vários familiares de vítimas angolanas do acidente com o avião das linhas aéreas de Moçambique, LAM, acusaram hoje, em Luanda, a companhia moçambicana de falta de apoio e informação e prometeram instaurar um processo contra a mesma. A insatisfação foi hoje manifestada em conferência de imprensa, em que estiveram presentes familiares do músico José Luvoalo, o Action Niga, e a inspetora do Ministério das Finanças, almejada Laura Vatuva, ambos mortos no acidente. E na Alemanha, chicotada psicológica na primeira divisão de futebol, o Hannover 96 comunicou esta sexta-feira que rescindiu o contrato com o treinador Mirko Slomka, que comandava a equipa alemã há 4 anos. O técnico não terá resistido aos maus resultados da equipa, que soma apenas 18 pontos na Bundesliga, num ano em que se esperava que o clube fizesse uma boa época e conseguisse o acesso às competições europeias. Foram as notícias. Segue o Jornal da Noite, apresentado por Guilherme Correia da Silva.
DW Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, o diretor da Polícia Judiciária recusa-se a prender ministro do Interior no caso TAP. Em Moçambique, medo do HIV-Sida está a mudar ritos de iniciação. E ainda neste jornal, reforços das Nações Unidas estão prestes a chegar ao Sudão do Sul. Fique connosco. É o último desenvolvimento no caso TAP na Guiné-Bissau. O diretor da Polícia Judiciária guineense recusou-se a prender o ministro do Interior, Sukan Chama. A informação é avançada pelo Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau. O ministro do Interior guineense é acusado de ter tido uma conduta ilegal ao ordenar o embarque forçado de mais de 70 sírios com passaportes falsos. Brahma Daram.
O diretor nacional da Polícia Judiciária, Armando Namoncho, recusou-se a prender o ministro do Interior dimissionário, Sukan Chama, acusado pelo Ministério Público de responsabilidades criminais no embarque forçado dos 74 sírios com passaportes falsos num voo da TAP com destino a Lisboa no passado dia 10 de dezembro, onde acabariam por pedir asilo político a Portugal. Segundo uma nota de esclarecimento emitida nesta sexta-feira em Bissau, o Procurador-Geral da República, Abdou Mané, esclarece que ficou demonstrado nos autos que o ministro do Interior, dimissionário, mas que continua em funções, foi considerado pelo Ministério Público como sendo o autor dos crimes de que é acusado. António Sukan Chama foi ouvido no Ministério Público a 23 de dezembro, mas o seu advogado, Basílio Sanca, sempre afirmou aos jornalistas que o seu constituinte não recebeu nenhum despacho para o informar qual era a sua situação depois da audiência e nem se estaria sujeito a alguma medida de coação.
Basicamente, não há uma acusação a se informar, apenas foi ouvido nos autos. Depois o Ministério Público vai deduzir a acusação. Nós não temos, até este momento, o objeto da acusação.
Após a audição, o Ministério Público terá emitido um mandado de detenção contra o Ministro do Interior que a Polícia Judiciária não cumpriu. Na nota do Ministério Público, Abdou Mané, Procurador-Geral da República, refere que o diretor da PJ, Armando Namoncho, incorreu num crime de desobediência a uma ordem judicial, pelo que vai ser instaurado um processo disciplinar. Abdou Mané já fez saber que a justiça não pode funcionar com imparcialidade na Guiné-Bissau, pelo facto de polícias militares, ministros e deputados não aceitarem depor nos tribunais quando são chamados.
Deputados, militares e polícias não se dignam a comparecer às audiências para as quais foram notificados, não obstante os ofícios que são remetidos aos respectivos serviços. Eu quero saber também o nome de quem? O povo, o Zé Povinho, vai aos tribunais, senhores deputados, militares e polícias, sou o mandato de imunidade, não querem atravessar as tormentas da justiça. Não é possível.
Em reação a essa situação que a Liga Guinense dos Direitos Humanos considera de muito grave, Luís Vaz Martins diz mesmo que a justiça guinense funciona com dois pesos e duas medidas.
O Estado às vezes aparece com atitudes, às vezes até de excesso de autoridade, ou então de abuso de poder, relativamente a alguns cidadãos indefesos. E por outro lado, existe o grupo dos intocáveis, que na realidade nunca são responsabilizados quando exigir o caso. Acho, para já, coragem da parte do próprio Procurador-Geral da República de ter tornado público este incidente, que é muito grave.
O ativista acredita que desta vez, pelo menos, o ministro será judicialmente responsabilizado.
Nós acreditamos aqui que o ministro, mesmo sem anuência ou então a colaboração da própria Polícia Judiciária, o ministro deve dar um sinal de um cidadão de bem e colaborar com a justiça. E também acreditamos que haverá responsabilização do diretor da Polícia Judiciária que não quis colaborar.
Tanto o ministro do Interior dimissionário, assim como o diretor nacional da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, remeteram para mais tarde as suas reações aos órgãos de comunicação social. Sukan Chama é apontado como tendo cometido uma conduta ilegal ao ordenar o embarque forçado de 74 sírios no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira de Bissau, com passaportes falsos, para Lisboa. Brahma Daram, Bissau, DW.
E face a esta situação na Guiné-Bissau, gostaríamos de saber a sua opinião. Acha que este caso do voo da TAP pode provocar novas tensões no país? Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, o medo de contrair doenças infecciosas está a mudar a forma como os ritos de iniciação são realizados. Na província de Nampula, no norte do país, recorrer a facas ou a lâminas da barba para circuncidar crianças é uma prática que tem vindo a ser abandonada nos últimos tempos. O medo de contrair doenças como a sida leva a que se opte cada vez mais por cirurgias realizadas nos hospitais. Nelson Carvalho.
Esta mudança acontece numa altura em que o setor da saúde tem lançado apelo de sensibilização sobre os aspectos negativos dos ritos de iniciação com métodos tradicionais. Durante a circuncisão com métodos tradicionais localmente designados por emali ou ritos de iniciação, as crianças, adolescentes e jovens circuncisados, chamados lucos, são aquartelados num período de 30 a 40 dias. Para além da educação moral, são submetidos a vários testes como cuidar do lar, tratar de cadáveres e até cerimônias fúnebres. Shen Abdala, de 75 anos de idade, natural da província de Nampula, promove ritos de iniciação há sensivelmente 30 anos e, falando em língua em Makua, disse: antigamente a circuncisão era de uma forma muito simples, uma faca para muitas pessoas. Hoje, cada circuncisado tem seu material cirúrgico, pois o processo antigo trazia problemas e HIV-Sida.
Shen
Abdala conta que este ano, pela primeira vez, abandonou os métodos tradicionais e optou por circuncisão com cirurgia hospitalar. Apesar de considerar este tipo de operação segura, lembra que a circuncisão tradicional observa todas as práticas e costumes locais.
A pessoa não circuncisada não participava de cerimônias fúnebres, pois não tinha conhecimentos para tal.
O docente universitário Lucas Mangraça defende que a circuncisão masculina realizada de forma tradicional por algum grupo de conservadores não é aceitável para as sociedades modernas, uma vez que provoca a propagação de doenças infecciosas. Mangraça desafia os líderes tradicionais a rever a circuncisão tradicional e a apostar na prática da circuncisão moderna e dos hospitais ou pessoas especializadas.
Os nossos jovens precisam de algum tipo de educação. E esse tipo de educação, independentemente de ser oficial ou não, nos seus aspectos tanto positivos, eu acho que há alguma coisa a aproveitar nesses ritos de iniciação tanto tradicionais. Julgo que deveria ser tanto redificado é que a própria circuncisão não seja feita em moldes tradicionais.
Por outro lado, o professor Sebastião Miranda Zambo considera que a circuncisão masculina com recurso a métodos tradicionais não é a causa da propagação de infecções e do HIV-Sida, uma vez que a prática já vem sendo realizada há muitos anos, e sublinha que a circuncisão masculina com métodos tradicionais melhorou bastante, já que os líderes tradicionais contratam enfermeiros e pessoas especializadas para a realização das cirurgias.
A circuncisão masculina, de uma forma tradicional, não pode ser exatamente a causa da propagação.
Segundo Joselina Calavete, médica-chefe generalista na Direção Provincial de Saúde em Nampula, a circuncisão masculina tradicional é uma prática realizada nesta província desde os tempos idos e que virou tradição. Daí que esta instituição já tem um plano para trabalhar com os líderes tradicionais para que a circuncisão masculina seja realizada de forma segura e regulada, evitando a propagação de doenças infecciosas e o HIV-Sida.
O nosso papel é garantir que este processo ocorra de uma maneira mais saudável possível, considerando todas aquelas que são as normas de biossegurança.
De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Uma das tradições com maior expressão na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, são os ritos de iniciação de mulheres e homens. Além de serem vistos como uma forma de dignificar a cultura, estes rituais são também considerados como uma forma de conquistar o respeito da sociedade. Mas também há casos de abuso em nome da tradição. Algumas mulheres foram violadas no norte do país, como é retratado no documentário Ritos de Iniciação, O Lado Escuro, lançado recentemente. Eleutério Silvestre.
As comunidades da província moçambicana de Cabo Delgado atribuem um enorme valor aos ritos de iniciação, considerada há muito um símbolo cultural em todas as etnias, nomeadamente Makua, Makonde e Mani. Esta tradição constitui uma fase indispensável na vida da mulher e do homem. Passar pelos ritos de iniciação não só é uma forma de dignificar a cultura, mas também um meio de busca da identidade masculina e feminina, bem como a conquista do respeito na sociedade, para além de constituir tradicionalmente um símbolo de crescimento e maturidade para as raparigas e os rapazes. Júlia Wachave, da Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica, defende que o conteúdo dos conselhos nos ritos de iniciação deve ser acautelado de modo a evitar a violência psicológica das crianças.
Há certos ensinamentos que é preciso dizer que isto já está entrando numa outra esfera, quer dizer, é o direito daquela criança contra a vontade daquela criança. E esta questão de levar as crianças para o rito de iniciação quando pequeninas, 14 anos, ainda não têm autodomínio de si próprias e não decidem nada.
Os ritos foram uma forma encontrada pela sociedade para consciencializar os rapazes e as raparigas a preservar, conservar e dar importância aos valores morais na comunidade, como conduta social, respeito mútuo, sexualidade e aprender a tomar conta dos doentes e dos mortos. Mas também há casos de violação coletiva de mulheres no norte de Moçambique, como é o denunciado no recém-lançado documentário O Ritos de Iniciação, O Lado Escuro. O fenômeno da violação sexual de mulheres durante os ritos de iniciação tem a ver com o oportunismo de certos homens que querem afirmar a sua sexualidade, explica o sociólogo Estevão Palume.
Acontece de vez em quando, são periódicos. Penso que também os homens têm sido violentos, não são capazes de... Primeiro, porque culturalmente é proibido que a mulher chegue até lá.
Segundo relatos populares, quando uma mulher invadia o recinto dos ritos de iniciação masculinos, era conduzida aos mais velhos, que analisavam profundamente as causas que a terão levado a agir dessa forma. Os mais velhos tomavam, então, medidas consoante a inclinação do problema. Por vezes, a mulher era castigada fisicamente obrigada a transportar lenha, mas o castigo não implicava violação sexual. O sociólogo Estevão Palume teme o desaparecimento do real sentido de realizar os ritos como manda a tradição, porque as regras tradicionais já não são seguidas como noutros tempos.
Porque as crianças não aprendem nada. Pode ameaçar a nossa cultura, que não é um passo educativo conforme os nossos velhos, os nossos antepassados. Para mim é um passo que pode, um dia qualquer, pode vir desmoronar.
Helena Abacar, anciã e conselheira de raparigas, considera que os ritos de iniciação constituem uma ameaça para a comunidade, porque as crianças, após o ritual, são expostas a casamentos prematuros e têm de abandonar a escola. É difícil hoje em dia os jovens seguirem os ensinamentos dados nos ritos de iniciação de acordo com a realidade social, porque elas interpretam segundo os seus pensamentos. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
Todas as emissões da DW em português com um acesso fácil e intuitivo. www.dw.de/mediateca.
Deverá estar por horas a chegada dos primeiros reforços das Nações Unidas ao Sudão do Sul. Deverão ser, no total, 6 mil capacetes azuis suplementares, cuja missão será proteger os civis, numa altura em que os combates entre o exército e a rebelião prosseguem, apesar da mediação conjunta do Quênia e da Etiópia. Nos últimos 10 dias, os esforços diplomáticos têm-se multiplicado para evitar que o país mergulhe numa guerra civil. António Rocha.
A nível diplomático, o presidente keniano Uhuru Kenyatta e o primeiro-ministro etíope Haile Mariam Desalegn deslocaram-se a Juba com o objetivo de pôr termo a esta luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente Riek Machar. Segundo o chefe da diplomacia etíope, esta mediação permitiu bons progressos na medida em que os dois rivais políticos aceitaram formalmente iniciar conversações, mas sem, contudo, fixarem uma data para o início do encontro. Tudo indica que uma primeira reunião poderá realizar-se até o próximo dia 31. A mediação do Quênia e da Etiópia ocorre após outras tentativas efetuadas na semana passada pelos países da África do Leste, vizinhos do Sudão do Sul. Por seu turno, a China, que tenta proteger os seus interesses no sector petrolífero, também anunciou o envio para breve de um emissário a Juba. Observadores notam que a pressão é grande, visando levar os dois rivais à mesa de negociações, embora a situação seja considerada extremamente preocupante. Na verdade, os combates entre as forças governamentais e os rebeldes do ex-vice-presidente Machar concentram-se atualmente em Malakal, a capital do estado petrolífero do Alto Nilo, e esta sexta-feira os dois campos reivindicam o controle desta estratégica cidade. Por seu lado, as Nações Unidas decidiram acelerar a instalação no terreno do seu reforço militar. Hild Johnson é representante especial do secretário-geral da ONU para o Sudão do Sul e aos microfones da DW África afirma:
Estou feliz com a resolução do Conselho de Segurança que permite o envio de 6 mil soldados suplementares e helicópteros para reforçar a nossa capacidade de proteção aos civis. Atualmente, o Exército não consegue cumprir todas as suas obrigações ligadas à proteção dos civis nos campos de acolhimento. Também efetuamos patrulhas 24 sobre 24 horas nos bairros em Juba para que as pessoas possam regressar aos seus lares com toda a segurança.
Segundo a ONU, os combates nos últimos 10 dias já terão provocado milhares de mortes e cerca de 90 mil deslocados. Hale Johnson teme que a situação se degenere numa autêntica guerra civil.
Sabemos que as tensões étnicas, infelizmente, podem desestabilizar o país inteiro, mas a velocidade, a gravidade e a amplitude da situação, penso que ninguém possa prever.
A situação no Sudão do Sul esteve também esta sexta-feira no centro de uma cimeira extraordinária da IGAD, a Autoridade Intergovernamental sobre o Desenvolvimento, que decorreu em Nairobi. No termo do encontro, o porta-voz, Tedros Adhanom, ministro etíope dos Negócios Estrangeiros, convocou a imprensa para anunciar:
Os Estados-membros da IGAD condenam firmemente os assassinatos, os atos de violência sexual e outros crimes perpetrados contra os civis e exigem que os combatentes de ambos os lados e todos os outros envolvidos nesta crise cessem com as hostilidades, respeitem as vidas dos cidadãos e iniciem o quanto antes um processo de diálogo.
Recorde-se que a IGAD é uma organização subregional que já trabalhou na conclusão do acordo de paz entre a rebelião sudista e Khartoum em 2005. António Rocha, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Passamos agora em revista os jornais em língua alemã e, precisamente, o conflito no Sudão do Sul foi um dos temas africanos mais comentados esta semana. A lei que pune severamente a homossexualidade no Uganda foi outro dos assuntos abordados. Madalena Sampaio resume as notícias nos jornais alemães.
Os combates e a escalada de violência no Sudão do Sul levantam temores de que o país mais jovem do mundo possa cair novamente numa guerra civil, noticia a imprensa alemã. Mas o que parece claro é que a situação no país já está fora de controlo, escreveram esta semana os jornais Süddeutsche Zeitung e Der Tagesspiegel. E o apelo lançado pela União Africana para que as duas partes em conflito pousassem as armas no dia de Natal também não produziu qualquer efeito. Os combates continuaram, centrando-se agora nas regiões petrolíferas, observa o jornal suíço Neue Zürcher Zeitung. Na quarta-feira, a luta estendeu-se à cidade de Malakal, capital do estado do Alto Nilo, onde tropas leais ao presidente Salva Kiir enfrentavam as forças do antigo vice-presidente Riek Machar. O petróleo representa mais de 95% da economia do Sudão do Sul. Por isso, o risco de que a produção petrolífera volte a secar preocupa sobretudo o governo de Khartoum, lembra o jornal. Os confrontos estão já a prejudicar a produção de petróleo e a fazer subir os preços do crudo. O presidente Salva Kiir e o seu rival, Riek Machar, que se encontra foragido há mais de uma semana, deram sinais de estar dispostos para dialogar, mas ao mesmo tempo apresentaram como pré-condições reivindicações inaceitáveis, sublinha Der Tagesspiegel. Antes da independência, os dois homens já eram rivais políticos. Salva Kiir, que acusou o rival de tentativa de golpe de Estado, mantém um mandado de captura contra o seu ex-vice-presidente, destituído em julho, e Machar apela a Kiir para que liberte pelo menos 10 proeminentes presos políticos da oposição. De acordo com estimativas cautelosas, desde o início dos combates já morreram pelo menos 500 pessoas, mas este número poderá ser muito superior, como sublinha o Süddeutsche Zeitung. Segundo relatos de testemunhas, muitos corpos foram atirados para o Rio Nilo nos últimos dias, o que torna difícil contabilizar o número real de mortes. Na verdade, os combates que se iniciaram em meados de dezembro no Sudão do Sul já terão matado milhares de pessoas e deixado 90 mil desalojados, de acordo com os cálculos da Organização das Nações Unidas. Para fugir à violência, cerca de 40 mil pessoas procuraram refúgio em campos administrados pela UNMISS, a missão da ONU no país, escreve ainda o mesmo jornal. Se cá dentro estão apenas algumas forças de paz e lá fora há 2 mil combatentes, não há muito que possamos fazer, admitiu o coordenador humanitário das Nações Unidas no país, Toby Lanzer, referindo-se à situação em Bor. Na capital de Jonglei, onde o exército retomou, entretanto, o controle da capital, 17 mil pessoas procuraram abrigo em bases da ONU, lia-se também em Der Tagesspiegel. Com o agravamento da situação, alguns países ocidentais desencadearam ações de emergência para apoiar a retirada dos seus cidadãos do Sudão do Sul. A lei recentemente aprovada pelo Parlamento do Uganda, que pune os homossexuais com penas que poderão chegar à prisão perpétua, também foi notícia na imprensa alemã. Para entrar em vigor, a lei que criminaliza a homossexualidade e a sua promoção pública ainda terá de ser assinada pelo presidente Yoweri Museveni, que, de acordo com a Constituição, tem 30 dias para fazê-lo, sublinha o jornal Die Tageszeitung. O primeiro-ministro ugandês, Amama Mbabazi, que se opôs à votação na qual a lei foi aprovada, já manifestou a sua preocupação quanto à legalidade da decisão. O texto aprovado no Parlamento prevê pena de prisão perpétua para quem for apanhado pela segunda vez a ter relações com parceiros do mesmo sexo ou para homossexuais que tiverem contacto com portadores de HIV ou menores de idade. A pena de morte, que estava prevista na proposta inicial de 2009 para casos de reincidência, acabou por ser retirada do diploma final. Ao mesmo tempo, foi também introduzido o dever de denunciar gays e lésbicas, escreve o Süddeutsche Zeitung. Este é realmente um dia terrível para os direitos humanos no Uganda, disse Frank Mugisha, diretor da organização não-governamental SMUG, que luta pelos direitos das minorias sexuais. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Esta noite a pergunta que lhe fazíamos era: acha que o caso do voo da TAP pode provocar novas tensões na Guiné-Bissau? O António Cascais esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. António, que mensagens, que comentários é que recebemos dos nossos ouvintes?
Saliu Sanyakandé. Acho que sim. É muito provável que os problemas aumentem. A decisão do diretor da PJ mostra que estamos a fragilizar as nossas instituições. Isto terá uma grave repercussão. Brahma Baldé, também de Bissau. O senhor Abdoumané, que se demita, já perdeu o poder. A ver, vamos. Este episódio mostra que a justiça castiga apenas os pobres. Abaixo a impunidade. Vladimir Aziamate, também de Bissau. Assim não nos ajudam porque todos têm medo da justiça aqui na Guiné. Lafo Baldé. Não a acatação da ordem do Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau por parte do Diretor-Geral da Polícia Judiciária, isso poderá fazer correr ainda muita tinta. Mais tarde saberemos quem tem razão. Outro, anónimo desta vez, da Guiné-Bissau, escreve: acho que o diretor da PJ deve ser punido e demitido do seu cargo porque ele é um traidor do Estado. Libi, em Bissau, escreve: para mim, Sukanchama devia ser preso, juntamente com Armando Namonche, porque ninguém deve estar acima da lei. Baba Traoré, eu não sei porque é que Nando Vaz ainda não foi expulso do governo de transição. Por que será? Boassa, de Angola, desta vez, escreve: a Guiné é um território fértil a todas as práticas criminosas, por isso, os políticos da Guiné são subordinados pelos militares. E Orlando Jorge Alves escreve: com estes últimos acontecimentos e falta de obediência da polícia judiciária, podem mesmo surgir novos e mais problemas. Aliás, os membros do governo guineense estão divididos em diferentes facções, ou melhor, gangues, o que propicia a ocorrência de escândalos. E quem paga por isso é o governo no seu todo, por ação de um único indivíduo. É lamentável. É a opinião de Orlando que deseja ainda um bom fim de semana. Obrigado a este e a todos os outros ouvintes que nos escreveram. Guilherme.
Muito obrigado, António. Fica por aqui esta emissão da DW em português para a África. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Espero que tenham um bom fim de semana.